Gregário Cycling dessa semana dá a volta por cima. Contamos duas experiências de ciclistas que superaram grandes traumas para reencontrar o prazer em pedalar. Trazemos também um fisioterapeuta que comenta sobre o ponto de vista clínico como retornar às atividades depois de um acidente. Esse podcast é um oferecimento de Jungle, o isotônico 100% natural feito no Brasil. Beba Jungle! O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros. Toda semana, uma novidade sobre a ciclovia que torna São Paulo um lugar cada vez melhor. Tricampeão brasileiro de mountain bike maratona, Alisson Ferreira sofreu um acidente que quase mudou sua vida para sempre. Nesse episódio, ele fala sobre isso e sobre o seu retorno à elite do ciclismo brasileiro. Confira!
Alisson, é um prazer ter você aqui conosco no Gregário Cycling, contando um pouco da sua história como uma das referências, tanto no ciclismo mountain bike brasileiro, ex-campeão brasileiro de mountain bike maratona, também inúmeros títulos e vitórias no ciclismo de estrada, e uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado. Muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo ao Gregário Cycling.
Eu que agradeço, obrigado, Nicolas, e eu que agradeço o convite do Gregário Cycling. Como eu já te falei, eu acompanho o trabalho de vocês já há bastante tempo, e é um trabalho muito bacana, e obrigado a todos aí vocês pela oportunidade de apresentar um pouquinho da minha história, da minha carreira, de tudo que eu já passei.
Alisson, a nossa história, na verdade, vem de muitos anos, né, que a gente já se conhece de muitos anos, você até antes de mim, como iniciando no mountain bike, logo indo para o ciclismo de estrada, voltando para o mountain bike e agora fazendo um pouco de tudo. Conta aí um pouco rapidamente para a galera que não te conhece, quem é o Alisson, como que você chegou até aqui?
Bom, eu comecei, o Alisson começou a pedalar com 11 anos de idade, aqui em Patrocínio, minha cidade, no mountain bike. Até então aqui não existia ciclismo de estrada. E eu comecei no mountain bike, permaneci no mountain bike por 9 anos, competindo no amador. E a primeira oportunidade que eu tive de me tornar atleta profissional foi no ciclismo de estrada. E eu me tornei profissional no ciclismo de estrada e fiquei durante 5 anos, ininterrupto, de 2010 até 2014. Ao final de 2014, no meio de 2014, comecei a competir algumas provas de mountain bike, mais provas regionais, provas mais longas, né, prova de estradão, que é mais parecido com o ciclismo de estrada. E acabei participando do Campeonato Brasileiro de Maratona em 2014, competi o Brasil Ride em 2014. Eu fiz terceiro no Brasileiro de Maratona e ganhamos uma etapa no Brasil Ride, eu e meu parceiro, então isso agregou muito para que eu voltasse para o mountain bike em 2015. E de 2015 para cá eu foquei um pouco mais no mountain bike, em 2015 e 2016, mas a partir de 2017 eu comecei a mesclar os dois de novo, então eu estou fazendo as duas coisas, mountain bike, maratona, cross-country e provas de ciclismo de estrada também.
Aproveita um pouco do melhor dos dois mundos, né? Agora, entrando um pouco também no que é a temática do programa de hoje, né? Você nota uma diferença grande entre o ciclismo de estrada profissional brasileiro e o mountain bike?
Ah, sem dúvida, né? Aqui o mountain bike aqui no Brasil se busca muito mais tecnologia do que o ciclismo de estrada, né? Você vê as equipes estão mais estruturadas, as equipes estão buscando muitas formas fora da bicicleta para agregar alguma coisa em cima da bicicleta. E já o ciclismo de estrada aqui é mais um negócio, é mais raiz, né? Mais a galera, é mais tipo, uma base de treinamento, por exemplo, é muito volume, a galera ainda gosta de fazer muito volume de treino, eu também gosto de fazer muito volume de treino. Então, assim, eu vejo que no mountain bike e no ciclismo brasileiro, o mountain bike, a busca por recursos tecnológicos está bem mais à frente do que no ciclismo de estrada ainda.
Alisson, e nos tombos? Entre o quanto os tombos variam de um esporte para o outro, entre o ciclismo de estrada e o mountain bike, não só em intensidade, mas em gravidade.
É difícil falar sobre a gravidade do tombo, né? A gente vê tombos no ciclismo de estrada que os caras caem a 60, 70 por hora e conseguem levantar e bate a poeira do corpo ali, monta na bike e termina a etapa. E a gente vê tombos no mountain bike, que foi o meu caso, que eu estava a 23 por hora, 24 km por hora, eu caí e por pouco eu não andei mais de bicicleta, não levantei mais, não coloquei o pé no chão, por pouco eu fiquei paralítico, em uma determinada vértebra eu fiquei paralítico, em outra vértebra, por muito pouco também, eu não fiquei tetraplégico. Então, assim, a gravidade das coisas é bem distinta e não tem como você falar que um não pode ser mais grave que o outro, né?
Agora, até entrando nessa fase que para você foi bem delicado, né? E a gente acompanha um pouco de longe. Mas como que foi essa história do tombo? O que, que aconteceu efetivamente?
Foi numa sequência de troncos, numa descida bastante inclinada na Araxá. Eram 5 troncos. Você vinha saltando os troncos. E quando eu saltei o 4º tronco, o meu pé soltou do pedal. E o meu pé soltou e eu já entrei no 5º tronco, só com o pé no pedal e já totalmente sem controle da bike. Acabei virando por cima da bicicleta e caí com o ombro no chão. E quando eu caí com o ombro no chão, o peso do meu corpo e a velocidade que eu estava esmagou as minhas vértebras. Eu quebrei 6 vértebras da coluna, eu quebrei a clavícula, eu trinquei a costela e tive uma lesão no pulso esquerdo. Né, foi um período bem difícil, assim, foi bem grave o tombo.
Foi bem pesado. Eu me lembro que houve uma comoção, uma movimentação da comunidade toda de mountain bike em prol da sua melhora e tudo, porque foi um caso muito, muito preocupante, né? Até da questão de segurança das pistas e tudo mais, apesar de ter sido algo inerente à modalidade.
Depois disso, até muita coisa mudou nessa descida lá de Araxá. Eu até conversei com o organizador também, o Rogério Bernardes, e expus a minha opinião, que eu sempre falei, assim, eu nunca fui um cara de falar essa opinião abertamente, mas depois disso que aconteceu, eu falei abertamente com todo mundo, eu falei com o organizador, eu falei realmente o que eu pensava, assim, de tudo, e depois disso, me fez mudar muita coisa, e eu sempre falo isso se eu chegar numa pista e tiver um ponto que eu acho que é muito... que foge um pouco da parte técnica, da parte de segurança de todos os atletas, eu chego no cara e falo, isso aqui está errado, isso não pode ser assim, isso está muito inseguro, está muito incerto, essa raiz está num lugar muito errado, esse salto ficou muito errado, essa pedra ficou muito errada, porque a gente tem que fazer isso, né? Fazer um movimento para que a pista fique difícil, mas que fique segura. Né?
Total razão. Existe uma grande diferença entre ser técnico e entre ser perigoso. Mas falando, assim, exatamente sobre o processo de renascimento depois desse tombo, como foi o período que você estava ali no hospital? Quanto tempo durou a recuperação? Como funcionou?
Para você ter ideia, o meu tombo foi no sábado, em Araxá. A largada foi às 10 horas da manhã. Eu caí na primeira volta, era um short track. Então, eu caí por volta das 10h04, 10h05 da manhã, não mais que isso. Entrei na ambulância, fui para o hospital, cheguei no hospital por volta de umas 11 horas, no máximo. De lá, eu tive que ir para um outro hospital para fazer uma tomografia, porque lá não fazia. Aí me deslocaram de novo para um outro hospital. Aí voltei para lá, recebi alta 5h15 da tarde. Foi a hora que eu recebi alta, o médico olhou a tomografia e falou que eu tinha quebrado uma vértebra e a minha clavícula estava lascada. Ele falou que eu nem cheguei a quebrar a clavícula. E eu recebi alta 5h15 da tarde e tentei levantar da maca para ir embora junto com um amigo meu. Só que a hora que eu tentava levantar, eu sentia muita, 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 muita dor. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu ficava sentado na maca e eu falava para um amigo, me deita na maca de novo, que não dou conta. E eu fiquei nesse processo das 5h15 até as 7 horas da noite. Foi a hora que eu consegui sair do hospital. Saí do hospital, a gente foi para o hotel, peguei minhas coisas, como o médico tinha me dado alta. Eu moro a 100 km de Araxá. Falei para ele que eu morava a 100 km, ele falou que eu podia vir embora de carro, tranquilo, só com mais cuidado, mais precaução. A gente arrumou minhas coisas e veio embora para o patrocínio, para começar a fazer recuperação aqui. Chegamos em casa no sábado à noite. E eu fiquei no processo sábado à noite, domingo durante o dia e domingo à noite toda, sentindo muita, muita, muita dor.
Você conseguia se movimentar?
Só com ajuda. Com ajuda. Para sentar, para andar, para fazer qualquer coisa, eu precisava de ajuda. E fui para o hospital na segunda-feira, levei os mesmos exames que eu levei que eu fiz em Araxá, que o médico lá viu e me deu alta. E a hora que o médico viu o estado que eu entrei no consultório dele, ele falou para mim, perguntou o que aconteceu. Eu falei, eu quebrei uma vértebra e estou com a clavícula lascada aqui. Ele já falou assim para mim, falou, não, tudo errado, não tem jeito. Uma vértebra você não ia enxergar desse jeito aqui. Aí ele pegou o meu exame, que eu fiz em Araxá, olhou e falou, não, você está com 6 vértebras quebradas no seu coluna.
E me mostrou de cima para baixo a primeira que eu quebrei e a última. Ele me mostrou a primeira e falou, tá vendo esse ponto aqui? Você deu muita sorte que por esse exame aqui não afetou nada ainda. Então, eu vou fazer uma ressonância para a gente ter certeza. Mas se afeta 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, você perderia o movimento do pescoço para baixo. Putz. E essa vértebra de baixo aqui, ele me explicou, a grosso modo, ele falou assim, ela tem dois ossinhos laterais, o da esquerda e o da direita. E esses ossinhos são responsáveis pelo movimento das pernas. Se tivesse afetado algum deles, por muito pouco, você perderia o movimento das pernas também. Aí expliquei a situação, falei que era atleta profissional e tal, que eu queria quanto tempo eu gastaria para voltar a andar de bicicleta. E ele foi bem claro nas palavras dele: é o seguinte, eu não sei se você vai andar de bicicleta de novo. É, talvez você nunca mais ande de bicicleta. Então, vamos com calma na sua recuperação aí, vamos tranquilo. Por enquanto, esquece bicicleta e foca só na sua recuperação.
Cara, até me arrepia de pensar, nós que desde criança nos vemos e nos identificamos como ciclistas e com a bicicleta como paixão, você se deparar com uma notícia dessa.
Digerir isso assim foi bem difícil. Pensar, pô, mas como assim? O cara no Araxá falou que eu ia gastar 15 dias para recuperar, o médico de Araxá. Aí o cara chega aqui e fala que talvez eu nunca mais vou andar de bicicleta na minha vida. Como? Não faz sentido isso aí. E até digerir as coisas assim foi bastante difícil. Foi um período bem complicado. Assim, os primeiros 30, 35 dias foi muito difícil. Acostumando com aquela rotina, né? Aí a minha rotina mudou totalmente, que era treinos, alimentação, me cuidar, viajar para as competições e tudo mais. A minha rotina virou dormir, fazer alguma caminhada bastante leve e fisioterapia. Dormir, caminhada leve e fisioterapia.
Como foi esse processo de recuperação, precisamente?
Eu entrei no hospital na segunda-feira, na parte da manhã, e na segunda-feira, na parte da tarde, a gente já começou a fazer a fisioterapia para o pulmão e para manter a respiração e para as pernas também. Já tinha uma fisioterapeuta, que ela até inclusive é amiga minha, o marido dela pedala também e tudo mais, ela me ajudou bastante lá no hospital. A gente já começou esse processo de fisioterapia na segunda-feira. Eu fazia fisioterapia duas vezes por dia no hospital, no período da manhã e no período da tarde, caminhava um pouco no hospital, usava um colete provisório para a coluna, né, para manter a coluna sempre reta e não mexer. E fazia fisioterapia todos os dias. Eu recebi alta do hospital na sexta-feira. Eu tive que fazer uma cirurgia na clavícula também, que o médico em Araxá me deu um diagnóstico, falou que a minha clavícula só tinha trincado. E eu cheguei aqui em Patrocínio quase com fratura exposta na clavícula. Por muito pouco, o médico falou que a única coisa que estava segurando o meu osso ainda dentro do corpo era a pele.
O médico era achar um clínico geral ou um ortopedista?
Era um clínico geral.
Você chegou a entrar em contato com ele depois?
Não, eu até pensei em entrar em contato, mas eu falei, não vou me desgastar com isso mais, não.
No processo de recuperação em si, depois que você teve o diagnóstico, sabia o que você tinha, o que vocês fizeram para ajudar a recuperar e conseguir voltar no nível que você tem hoje?
Eu usei um colete cervical por 104 dias, o colete pegava um pouco abaixo do pescoço, pegava no tronco inteiro, na frente e atrás, era bem, incomodava bastante, de plástico, foi modelado, foi feito para o meu corpo, e ele era preso com um velcro. Então, eu coloquei ele no primeiro dia que eu coloquei, e eu passei 104 dias sem tirar ele. Eu só tirava a parte de cima dele, ele era encaixado, eu só tirava a parte de cima para dormir. E eu só dormia virado para cima, eu não me mexia para dormir. Eu deitava na cama nessa posição e acordava nessa posição. E a hora que eu acordava, eu colocava o colete, fechava o véu, e nos primeiros 40 dias eu precisava de alguém para me levantar da cama. Eu não conseguia levantar sozinho também. E eu fiquei com esse colete durante 104 dias, igual eu te falei, fazendo fisioterapia todos os dias, cedo e à tarde. E com 33 dias o médico me liberou para pedalar no rolo. Eu trabalhei toda a minha recuperação para vontade da atleta no alto nível. Não sabia se seria possível, mas eu trabalhei para isso.
A tua prática de ser um atleta de alto rendimento, a tua disciplina de treino, isso te ajudou nesse processo de recuperação?
Ah, sem dúvida. A mentalidade de atleta profissional, de traçar os objetivos e trabalhar para isso, né? Trabalhar bastante duro para isso, como a gente trabalha, ajudou bastante nesse processo, né, de focar naquilo, só que eram coisas diferentes, né? Eu foquei em primeiro voltar na bicicleta, em primeiro montar na bicicleta. Dividi minha recuperação assim, não, eu preciso primeiro montar na bicicleta. Depois que eu montar na bicicleta, eu vou voltar a trabalhar para ser um atleta de alto rendimento de novo.
Como o processo de construção do treinamento mesmo, né? Vamos uma coisa depois da outra.
Isso, da mesma forma que a gente trabalha para uma corrida, né?
Alisson, quanto tempo foi entre a data do acidente e você conseguir rodar de forma competitiva?
Foram 144 dias. Do dia do meu acidente até o dia da minha primeira prova. Eu fiquei 104 dias usando o colete cervical e foi mais 30 dias até a minha primeira prova. é uma corrida regional aqui. E depois eu gastei mais 30 e poucos dias até competir o Iron Bike Brasil, que era um grande objetivo meu também.
Alisson, a sua autoconfiança de ter tido um tombo, porque quando você está pedalando de alta performance, você não pode pensar muito, porque senão você não faz as coisas, né? E como é que foi você voltar a pedalar e, tendo passado por esse custo que você passou desses 144 dias, o medo de não cair, como é que ficou isso na tua cabeça nos primeiros meses que você voltou a pedalar de forma competitiva?
Essa foi a parte mais difícil. Voltar a ter autoconfiança, né? Eu acredito que eu não voltei a ser o mesmo atleta que eu era antes, em termos de confiança, de obstáculo, de salto, essas coisas. E eu demorei bastante tempo até voltar a ter um pouco mais de confiança. Eu até fui para algumas prova de cross-country, para você ter ideia, tanto que isso me abalou, assim. E cheguei na prova, andei na pista, fiz o reconhecimento todo, e no sábado eu falei, velho, eu não vou largar. Eu acho que eu não tô preparado para isso ainda, não tô bem para fazer esse tipo de prova, pelo menos por enquanto. E não larguei a corrida. Eu me preparei, fui para lá, fiz tudo que tinha que fazer. No sábado à noite eu decidi que eu não ia correr. Aí voltei para casa e comecei a me preparar de forma diferente. Falei, não, o meu corpo agora está preparado para voltar a competir, mas eu preciso preparar minha cabeça para esse tipo de coisa, né? Para assaltos, obstáculos. Aí eu fiz um trabalho com psicólogo durante um período, e comecei a trabalhar mais essa parte que foi o causador do tombo, né? Que foi sequências de saltos, sequências de pulos, sequências de obstáculos muito próximos um do outro. Que é um negócio que você vem afogado e entra numa sessão de obstáculos que tem uma sequência muito, muito próximo do outro. Comecei a trabalhar mais isso e hoje acho que eu não tenho a confiança que eu tinha antes do acidente, mas eu já melhorei bastante e eu acredito que, pelo menos para ser competitivo hoje, eu consigo ser competitivo, né, novamente.
Você chegou a fazer algum ajuste de bike fit posterior que te acomodasse melhor na bicicleta, de forma que você conseguisse otimizar? Eu não sei se ficou alguma limitação depois do acidente, como que foi isso?
No início eu mudei bastante o posicionamento de todas as bicicletas que eu usava, né, Nicolas? Eu sempre gostei de usar a bicicleta mais longa, mais comprida, né, uma distância entre o selim e o guidão maior, e com a frente muito baixa. E no início tive que mudar bastante isso, eu tive que encurtar bastante a bicicleta, usar o selim mais para frente, usar uma mesa menor e andar com a coluna bem mais, andar com a posição mais em pé na bike, né? Aí depois eu fui voltando a bicicleta aos poucos na posição que eu uso hoje, que eu usava antigamente também, que era uma mesa um pouco mais longa, o recuo de selim um pouco mais para trás, mas demorou pelo menos uns 6 meses até eu chegar nesse ponto.
Alisson, nesse processo, você focou mais na tua técnica para superar essa insegurança e essa trajetória de recuperar tua autoconfiança? Apesar de que o teu acidente foi causado por equipamento, não foi causado por pilotagem, né?
Isso, foi um equipamento. Mas eu foquei muito na parte técnica. E até hoje eu foco bastante na parte técnica também, para minimizar esses riscos, né? Mas logo depois do acidente, quando eu voltei a pedalar, eu foquei muito na parte física, né? Porque você quer voltar a ter o físico que você tinha antigamente, né? Mas aí depois que eu coloquei o meu físico em dia, eu vi que a minha parte técnica estava muito... tinha piorado muito, a minha confiança estava muito, muito baixa, e eu comecei a trabalhar isso na minha parte técnica. E hoje eu vejo que, assim, eu preciso trabalhar a minha parte técnica toda semana para eu não perder um pouco da confiança.
Alisson, talvez a experiência que você está relatando para o nosso ouvinte, de que você, antes do acidente, você se considerava um super-homem, você foi lidado com uma coisa que podia ter mudado a sua vida de forma radical, e você aprendeu a crescer dentro disso e talvez ser uma pessoa mais forte do que você era antes?
Ah, sem dúvida, né? A gente, igual você acabou de mencionar, a gente, em certos momentos da vida, a gente acha que é super-homem, né? Você acha que nada vai acontecer com você, você acha que você pode tudo. Eu acredito que eu estava num momento assim. Eu tinha mudado de equipe recentemente, estava com um contrato novo, eu estava com 3 títulos nacionais nas costas de 3 anos seguidos, eu tinha vencido todas as provas que eu tinha traçado como objetivo nos últimos 3 anos, eu tinha vencido. Então, assim, eu estava me achando realmente um super-homem, achava que nada podia acontecer comigo. Então, hoje eu vejo que foi um susto muito grande, mas que é um negócio que não me atrapalhou na situação que eu estou hoje, não me atrapalhou. Pelo contrário, me fortaleceu muito, me fez aprender muitas coisas, me fez dar valor em coisas que eu não dava valor antes do acidente. Foi, de certa forma, assim, foi bom ter passado por tudo isso. Me fez crescer mentalmente, me fez amadurecer mais.
Alisson, sensacional tua história. Muito obrigado por compartilhar ela conosco aqui no Gregário. Tenho certeza que vai inspirar você aí que está escutando também se reencontrar e ter a perseverança e assistir e confiar que você pode recuperar do que seja, né?
Sim. Talvez o ouvinte que seja médico ter mais consciência e responsabilidade no exercício da profissão, de não cometer o erro que podia ter custado muito caro para você, Alisson. Então, acho que quem o ouvinte nosso que exerça a medicina, que exerça com mais cuidado e que não repita o que isso acontece, que infelizmente é mais frequente do que a gente gostaria.
Você tem que pensar no outro, né? Porque é muita coisa que você faz que você coloca a vida de pessoas em risco, até. Então, assim, você tem que fazer e se colocar no lugar do outro. Por mais que o médico esteja lá, estava num sábado lá, não sei, podia estar cansado, fazendo plantão por muito tempo e tal, mas tem que se colocar no lugar do outro, tem que se pôr na pele da outra pessoa em alguns momentos e ver que as coisas não é assim, ele não tem nada a ver com seus problemas e você tem que fazer um bom atendimento, você tem que tratar bem a pessoa para que você tenha um bom atendimento nas outras coisas que você vai fazer também.
Alisson, obrigado por dividir aqui com a gente, com o Gregário, e parabéns a você pela vitória da jornada.
Obrigado, eu que agradeço a vocês pelo convite, parabéns pelo programa, acompanho, como eu falei, eu acompanho bastante já, muito bacana, muito legal, e obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história.
O papo com o Alisson chegou ao final, mas o episódio Volta por Cima tem outras duas entrevistas esperando por você. Confira Luciana Haddad e Alexandre Ferrari no episódio Volta por Cima. O Gregário Cycling Podcast é um oferecimento de Jungle. Compre com desconto utilizando o cupom Gregário que está na descrição desse podcast.